Falando de Livros.
Agora são 9h16. Eu tenho o prazer de conversar com a Bia Vilela. Ela é formada em design gráfico nos Estados Unidos e também em veterinária na USP. Ela cria e desenha livros infantis utilizando cores, inventando formas ou inventando figuras com formas geométricas. Ela tem vários livros publicados pela editora Paulina, também tem pela Escala Educacional, tem alguns livros publicados em Braille. E eu tenho o prazer agora de falar com ela sobre dois livros publicados pela Editora Moderna. Na verdade, são três, da coleção Aqui e Ali. Bom dia, Bia. Prazer em falar com você.
Bom dia, Rosali. Prazer é meu.
Então, você é formada em Medicina Veterinária e em Design Gráfico.
Uhum.
É interessante isso. Eu queria que você contasse pra gente como é que você juntou essas duas áreas, aparentemente tão diferentes, mas também com essa produção de livros para criança. O que é que começou primeiro aí na sua vida?
Então, primeiro eu fiz a veterinária na USP e trabalhei vários anos com grandes animais. Então, isso foi muito interessante, porque acho que foi abrindo os meus olhos para observar os animais como eles realmente são, na natureza, de um jeito sem ser estereotipado, né?
Uhum.
Aí depois algumas coisas aconteceram, que eu resolvi mudar de profissão, e eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto de coisas que sejam, que possam ser aplicadas. E então eu descobri o design gráfico, fui fazer uma faculdade lá nos Estados Unidos, e ali a gente, no design gráfico, a gente tenta sintetizar tudo, né? Então, para fazer um logotipo, uma capa de um livro, você tem que ter aquele pouco espaço para mostrar seu trabalho, senão passa, né? A pessoa que vai olhar já olhou, ou um outro produto chama a atenção. Então, o design gráfico faz você chamar a atenção de uma pessoa que vai olhar por pouco tempo, pouco tempo.
E dar um recado completo numa coisa mínima, né?
Numa coisa mínima, né? Como fazer um livro, ou por exemplo, numa embalagem no supermercado. Por que você parou para olhar aquele, comprar ou olhar aquele produto e não o do lado? Uhum. Alguma coisa chamou a atenção ali, né?
Sim.
Bom, aí eu fiz a faculdade, voltei para o Brasil. E eu não sabia jamais que eu ia escrever livro, mas o meu primeiro livro foi uma peça de portfólio, que é Os Três Porquinhos, publicado pela editora Paulinas. Mas o que eu pensei? Assim, o que eu posso utilizar de todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi até agora, e transformar num livro? Por isso eu escolhi a história dos Três Porquinhos, que era uma história que todos conheciam. Então, era um jeito de eu mostrar o meu jeito de pensar.
Uhum.
Como que eu aglutinei a veterinária com o design gráfico? É uma coisa muito interessante, mas não existe um livro meu que não tenha animais. Todos eles têm.
Sim.
E eu acho que a veterinária foi totalmente incorporada, no sentido que eu tento ser bastante ética na hora de mostrar os animais.
Uhum.
Eles podem até ter alguma fala, algumas... Claro, eles fazem parte da história, então
Sim.
eles não são animais que não têm comunicação. Mas você jamais vai ver, por exemplo, um gato comendo chiclete, ou coisas que não seria ético ensinar para uma criança.
Sim, os animais são animais e o mundo dos humanos é outro.
Isso, isso.
E eles têm a ética profundamente.
Eles até podem entrar no mundo dos humanos.
Sim.
Assim, às vezes um livro é só sobre animais,
uhum.
só sobre o pensamento, mas não vai ter coisa errada para ensinar para a criança, que ela vai poder fazer coisa errada com os animais.
Uhum. Claro. Né? Aqui no, por exemplo, o que é que tem no seu caminho, tem um cachorrinho, né?
Tem, essa coleção é muito divertida porque a criança vai lendo, eu inventei essa coleção para despertar a observação da criança em coisas que estão absolutamente ao redor,
né?
Delas,
uhum.
né? Por isso que se chama Aqui e Ali, até eu que inventei o logo e o nomezinho da coleção, porque isso faz parte dos meus ensinamentos como veterinário, como designer gráfico.
Sim, antes ainda da gente entrar nessa coleção, eu queria que você me... porque aí a gente vai atravessando tudo, né? Eu queria que você me contasse a sua formação de leitora, autores que você lia, livros que você lia, um pouco dessa sua trajetória, da sua formação como pessoa, afinal, né? Que os livros fazem parte da formação de uma pessoa.
Uhum. Eu nunca fui de ler demais. assim, também nunca fui uma pessoa que alguém olhasse e falasse, nossa, essa pessoa vai ser escritora quando crescer. Não era o meu perfil, eu sempre brinquei muito, me diverti muito, tenho um irmão gêmeo e a gente estava sempre com companhia um ao outro.
Que legal.
A minha formação de leitora, claro, tive que ler livros na escola e até gosto deles, mas eu gosto muito de livro infantil.
Sim.
Então, assim, eu leio muito livro infantil. E assim, isso me dava margem de dizer, nossa, mas isso não é o jeito de se falar com uma criança. Aí algum outro livro infantil eu dizia, puxa, mas isso aqui é muito bacana, o jeito que ele mostrou, ou ideias novas que aparecem de repente no meio do livro e te surpreende.
Uhum.
Eu acho que eu tenho, o meu perfil pessoal é infantil também, nesse sentido de que eu realmente me divirto se eu estou fazendo uma coisa com os livros infantis ou vendo um desenho animado, eu gosto muito.
Sim.
Esse universo muito adulto está um pouco fora de mim. Se for complexo, eu já falo, ah, isso aqui está muito enrolado. E também, assim, para eu chegar nesse ponto, eu vejo muito livro de arte, muito livro de design também. Eu gosto de ir no museu e a própria observação, né, da vida, da natureza,
uhum,
das coisas que estão ao nosso redor.
Sim.
Então, assim, como formação de literatura, é muito ao acaso, assim, vem aparecendo. Os livros infantis realmente me chamam muito a atenção para ler.
Eles estão, a gente está num momento, já faz um tempo, né, que tem muitos bons livros na literatura infantil, né?
Uhum.
E eles são classificados na literatura infantil, mas na verdade servem para qualquer pessoa mesmo.
Exatamente. É igual também, se você assiste uma animação no cinema. Pode ser para criança, mas pode ser para adulto. Afinal de contas, são os adultos que fazem, geralmente, né?
Uhum.
Então.
E todo adulto foi criança, né?
Todo adulto foi criança. Inclusive, quando eu elaboro um livro, eu penso na criança, mas eu penso no adulto também. Então,
sim,
acho que é uma coisa que faz parte. O adulto, muitas vezes, vai ajudar a selecionar aquele livro para criança, né?
Ele é
extremamente
realmente
importante, assim, englobar os dois, porque é uma coisa só no fim, né?
Sim, sim, é verdade. E você tem livros adaptados dos contos tradicionais, por exemplo, o João o Pé do Feijão, os Músicos de Bremen, os, uhum, Três Porquinhos, e você trouxe uma adaptação mais atual, e tem o Chapeuzinho Vermelho, que você foi também transformado em braille.
Isso.
Eu queria que você contasse pra gente um pouco desses livros e essas adaptações que você faz.
Uhum.
De contos tradicionais, né? Dessas histórias que todo mundo conhece.
Então, os contos clássicos, é uma delícia trabalhar com eles. Eles têm domínio público, né? Então,
sim,
qualquer pessoa pode pegar um conto clássico e transformar no seu próprio livro. Ao mesmo tempo, é um assunto perigoso, porque o conto clássico só existe até hoje porque teve muita coisa para passar em termos de conteúdo.
É verdade.
Então, é uma história que era contada oralmente, foi passando de gerações em gerações, e até hoje a gente se surpreende com e gosta de contar esses contos, e as crianças gostam, os adultos também se interessam, né? O perigo dele é você não passar a mensagem. Então, quando eu vou fazer um conto clássico, eu tento estudar bem ele, ou no original, ou assim, nos primeiros que contaram, né? Porque muitos não tem nem autor, né?
Uhum.
Tem alguém que colocou no papel mais pra frente, e aí foi surgindo
e
a própria história.
E às vezes muda muito a própria história, né?
Então,
e deixa de trazer aquela essência daquele conto, né?
Isso.
Porque ele é clássico, afinal.
E a essência não pode ser perdida. Mesmo que seja um conto resumido, ela tem que estar lá.
Uhum.
Por isso é que quando as crianças gostam, elas vão querer ler mais uma, duas, três vezes. Às vezes elas estão resolvendo assuntos internos delas só através dos contos clássicos.
Sim, exatamente.
Né?
Eles têm uma função psíquica que a gente às vezes nem dá conta dela, né?
Uhum. E aí, o Chapeuzinho Vermelho, ele foi feito primeiro no livro em si, e depois a editora Paulinas quis fazer também em braille. Pelo fato de ter um texto muito enxuto e ter as formas geométricas, que tem vários elementos do livro são feitos com formas geométricas.
Uhum.
Então, ele não foi criado para braille, mas ele foi adaptado.
Aproveitado, né?
Uhum.
As letras foram transformadas em braille e
isso.
Os grafismos, com certeza, foram... eu não vi o livro, mas eu imagino que o grafismo tenha sido picotado, né? Para os meninos sentirem.
Isso, alguns, né? Porque não dá para fazer fazer o livro inteiro em braille, porque confunde o leitor. Então, alguns elementos são picotados, né, para o leitor tentar observar. E eu acho que dá certo. É, eu não tenho muita experiência nessa área, mas eu acho que o pessoal ficou contente com o livro. E tem os dois modelos, né? Então tem o braille para quem precisa e o normal para quem não precisa, para uma classe e tal.
Sim. Vamos então falar dessa coleção aqui e ali. Eu tenho na mão o que é que tem no seu caminho. Certo. Que eles são todos cheios de grafismo, né? Essa coleção é toda muito colorida, grafismo, poucas palavras. E tem algum questionamento também, que é legal, né? Para deixar uma pergunta no ar.
Na verdade, essa coleção foi inventada... A parte gráfica, ela não foge muito do que eu faço nos outros.
Normalmente,
né?
É o seu trabalho, sua marca é essa parte gráfica. Então.
É uma linguagem que eu acabei desenvolvendo. Mas uma coisa que eu faço é, cada vez que eu faço um livro novo, eu tento não olhar, na hora que eu estou criando, eu não olho para os outros. Porque eu acho que a gente não pode seguir fórmula.
Sim.
Então, se você pegar os meus primeiros livros e os de agora, existe um desenvolvimento na parte gráfica também, né? Não que os outros sejam ultrapassados, mas assim, é um desenvolvimento pessoal meu, que eu tento... Mesmo assim, eu já fiz muitas galinhas, mas eu nunca olho para a galinha anterior para não copiar. Às vezes ela sai parecida, mas não é uma cópia, é outra galinha, né?
Sim.
Ou vacas também. É, no nessa coleção, o que é que tem no seu caminho, o que é que tem naquela mata e o que é que tem no seu quintal, foi uma coleção que eu inventei para abordar a observação das coisas ao redor da gente, né, da criança, do mundo dela. Então, assim, o que é que tem no seu quintal começa com a parte mais próxima, que é o universo dela. Ela não necessariamente precisa ter um quintal, mas o quintal simbolizando o lugar que ela brinca, né, ou seja... É, pode até ser dentro de casa, no caso é fora de casa porque é um quintal, mas pode ser uma praça, pode ser a casa de alguém, né? Então esse é o que tem no seu quintal. O que é que tem no seu caminho, ele vai mostrar o caminho diário dessa criança, quer dizer, todo dia ela vai para a escola, ou todo dia ela vai na casa da avó, ou todo dia ela vai na padaria com a mãe. Então essa é a observação que ela poderia fazer durante o seu trajeto.
Sim.
E o que é que tem naquela mata já vai para um ambiente mais externo, que é a observação das coisas da natureza. A coleção, ela vai trabalhar os sentidos. Então, assim, vai ter alguns cheiros, vai ter alguns barulhos. Então, o que é que tem? Tem coisas muito perto. Se a gente parar para prestar atenção, a gente vai observar tudo isso. Tem um brinquedo que está ali do lado e a gente já esqueceu dele, mas pode brincar.
Sim.
Né? Então, aí cada uma vai ter seu assunto.
Sim.
O que é divertido é que no final, eu não sei se eu posso contar o final, mas é mais para adulto, né? Então acho que eles podem saber. O final de cada um dos livros é um animal contando o que é que tem no seu quintal, ou o que é que tem naquela mata, é um animal diferente. Então, o livro é escrito na perspectiva desse personagem, que é um animalzinho.
É, que delícia. Esse da mata, por exemplo, é uma vaquinha, né?
É um animalzão, no caso.
E
é uma vaca Nelore, ela tem um cupim no corpinho dela.
E é interessante que ela fala do rio, né? Que tem um rio, que passa perto, e etc. Tem a mata, tem outros bichos, né? As formiguinhas...
Isso, ela vai observar, vai contando tudo que ela pode ver, ela vai vendo cores, ela vai vendo, assim, não é só ver, mas observar, né?
Sim,
então as formigas,
mesmo,
elas vão estar carregando, estão todas em grupo, carregando umas folhas, tem uma página que é só onomatopeia de animais fazendo barulhinhos na mata.
Que é uma delícia, né?
Então,
né?
Ela é uma página divertida porque ela não tem nada além de tipografia. São letras formando barulhos.
Sim.
Não tem animais.
E um som que vai crescendo, né?
Oi?
Um som que vai crescendo, assim, a forma que você fez graficamente, né? São sons
Porque se a gente parar e ficar escutando perto de uma mata, a gente vai observar um monte de barulhos, né? Diferentes. Foi uma coleção para fazer as pessoas... prestarem atenção no mundo, né? Nas coisinhas ao lado de cada um. Mas sempre com uma surpresa, né? Não é dizer, aqui você vai ver isso e ali você vai observar aquilo. Tem que ser de um jeito lúdico, que a criança vá se divertindo E conforme vai tendo contato com o livro, ela observa essas coisas. E depois ela vai passar para o universo dela.
Então, exatamente o que eu ia falar, que quando ela vai para o universo dela, ela vai descobrir outras coisas que não estão no livro, né?
É.
Aí que é o lance mesmo.
Essa é a ideia. Porque assim, tem espaço para tudo, né? Tem espaço para os eletrônicos, tem espaço para a televisão, mas tem espaço para você viver sua vida do jeito que ela é, assim, sem muita interferência de outros elementos.
Sim, e observando o que está em volta mesmo, né?
E tem que tomar cuidado, né? Acho que a gente tem que desenvolver isso, porque os eletrônicos, de certo modo, deixa um mundo muito virtual, mas é tão divertido o real também.
E tiram a gente do mundo real, né? Às vezes a gente fica no eletrônico e a gente deixa de perceber mil coisas que acontecem, até a gente perde o trem da história, né?
É. E que pode se divertir, né? Fala, nossa, tem um passarinho por aqui, será que ele tem um ninho? E aí você vai levando a criança para observar essas coisas, né?
Sim.
Ou da onde vem esse formigueiro? Vamos procurar para até onde vai andar essa formiga. Né? São coisas gostosas de fazer. E a criança, assim, se você estimula um pouquinho que seja, ela vai se envolver, porque a criança é muito aberta para tudo. Né?
Exatamente.
Então essa foi a ideia da coleção.
Ótimo, ela é uma delícia.
Obrigada.
Bia, você tem outros livros que você pretende fazer assim com o universo de fazenda, de bichos, juntando essa sua formação, porque tem uma faixa etária que os meninos só querem saber de bichinhos, né?
Isso, os pequenos, né?
Os 3, 4 anos, né? Eles vão descobrindo os animais.
É, o meu trabalho, ele é basicamente para crianças de 2 a 6 anos. Depende um pouco de cada livro, tem umas que são um pouco mais para faixa etária um pouquinho, mais baixo, mas tudo dá, depende um pouco de cada um se estimular, né, com isso.
Sim.
Mas todos têm muito pouco texto. Os contos clássicos têm um pouquinho mais de texto.
Sim.
Mas dá bem para trabalhar, não é uma coisa. Eu já faço bem sintetizado. Né?
Mas eles são divertidos, então todo mundo que já teve de 2 a 6 anos pode curtir, né?
Pode. Eu acho que é essa a ideia, né? Por isso que a parte gráfica é muito forte, muito importante. Porque a criança, às vezes, ela não sabe ler ainda, mas ela começa a observar elementos do livro, né?
Sim.
E em termos de fazer livros para o universo de fazenda, na verdade eu tenho vários que estão ali dentro. Tem um livro que é a galinha, uma coleção do fã da galinha, a galinha do vizinho bota ovo amarelinho, a galinha do vizinho quer um par para ser rainha, mas cada um tem um tema, um tema dentro, né? Mas acho que porque eu tive muito contato com fazenda, geralmente tem algum bicho de fazenda nos livros. Ou algum passarinho que não seja fazenda, né?
E se você está fazendo outros, tem outras coisas para sair?
Eu acabei de terminar um outro conto clássico que eu ainda não mostrei. E eu tenho uns 3, 4 livros prontos que eu tô para mostrar para as editoras. É que eu sou muito caseira, eu falo, ah, meu Deus, que preguiça ter que sair para mostrar. Eu não gosto muito de ficar vendendo meu trabalho, sabe? Eu acho chato essa ideia de que, olhe para mim, que bonito que é, venha ver se você quer o meu livro. Eu tenho um pouco essa... uma questão meio de avestruz, de ficar quietinho.
Eu sou meio assim também. Normal.
É super importante que ele saia, né? Não adianta ter um livro ficar dentro do armário. Então
claro. Mas... e ele pode contribuir, né? Para os seus, por exemplo, contribuir para essa faixa etária, para criar um pouco, um momento de observação, que é importante, né? A observação vem a reflexão e tudo mais, o que, que a gente está fazendo aqui, afinal, né? E com a natureza.
Muitas professoras me escrevem dizendo que conseguiram alfabetizar a criança usando como base um dos livros, ou mesmo ensinando forma geométrica. Às vezes alguma mãe conta sobre a criança não sabe ler, mas ela fala, meu filho já decorou o seu livro, então ele está lendo do começo ao fim, ele finge que está lendo, mas assim vai incorporando a leitura,
claro,
né?
Claro, é isso mesmo.
Então eu acho que assim, eu não faria livro se não tivesse uma função do lado de lá. Eu acho que é super importante. Não é, eu não faço livro pro meu ego, uhum, mas com certeza eu me divirto fazendo livro.
Claro, o prazer é o mais importante. Bia Vilela, legal falar com você. Muito obrigada por conversar com a gente. E esses livros a gente encontra no site da Editora Moderna e procurando os seus livros. Também você está no Facebook como Bia Vilela, com dois L's no início, né? O primeiro Vilé, dois no L's. É, Bia Vilela Livros, não é isso?
Isso, facebook.com/biavilela.livros.
Ponto, isso.
E ali é um site que eu coloquei até para ter esse contato com as pessoas, os professores, uhum, ou pais, ou a própria criança. Geralmente são os pais ou os professores que me escrevem.
Sim.
E eu sempre respondo. É bem divertido colocar coisas e ter um pouco de contato, né, com as pessoas. E, porque eu não tinha nada meu, então eu não tinha nem um webpage. Aí, uhum, eu fiz essa página e foi bem legal.
Ah, é bacana, funciona. É. Agora, antes que comece o Vendaval, vá para as editoras mostrar o seu trabalho.
É, não, eu tô para isso. É que quando eu tô fazendo, terminando um livro, eu não faço nada além disso, eu foco, sabe? Então, uhum, agora eu acabei de acabar um, então tá na hora de eu escrever, entrar em contato, já tem isso. Um para ser avaliado, tem outro, uhum, que tá me esperando. Vai indo aos poucos.
É isso aí, cada coisa no seu tempo, né?
É.
Bia,
então,
obrigada.
Eu queria agradecer, Rosali, foi muito gostoso conversar com você e um grande abraço, seu trabalho é lindo.
Que bom. Isso é porque a gente faz também porque gosta e com prazer, e é isso mesmo.
Fica gostoso, né?
Fica, a gente se diverte também.
Ah, então obrigada pelo contato.
Tá bom, um grande beijo.
Um beijo, tchau.
Conversei com a Bia Vilela, ela é formada em design gráfica, veterinária e é escritora de livros. Os livros que ela, a Bia, faz são basicamente para a faixa de 2 a 6 anos, aquela meninada que ainda não domina a escrita, mas que já se diverte com livros. E é importante isso, porque ela vai trazendo coisas que vão servir para a meninada lá na frente, até a gente virar gente grande, né? É isso aí, é bacana, é muito bonito o trabalho da Bia Vilela. Você pode procurar lá no Facebook, que é biavilela.livros.
Falando de livros.